e desde quando para militar precisa falar coisa com lógica, né?
Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares.
Fala, amigo Xará, tudo bom? Como vocês devem saber, eu e o Mr. Way temos uma empresa aí na área de marketing digital, né? Nós somos meio que vovozinhos nesse mercado. Eu mesmo já faz 22 anos que estou nele. Portanto, além de ter uma certa experiência na área, também a gente tem uma certa experiência em empreender, tanto sob a ótica própria nossa, né, como sócio, 2 décadas de empresa não é pouco, como também sob a ótica dos nossos clientes também. O que não faltou na nossa vida aí foi ver muita experiência de empresa de sucesso ou de fracasso total. Eu estou falando isso porque uma das coisas mais importantes no processo de empreender é conseguir um time bacana. E mesmo nesses tempos totalmente woke, a gente nem passa, não passaria a mínima vergonha se tratando de do que se chamam de diversidade. Nesse tempo todo, nessas décadas de empresa, eu posso falar que ela foi muito mais diversa que muita organização, muita empresa que gosta de contar papo ou de cagar regra. O ponto é que a gente começa a diversidade é na entrevista de emprego. Sabe por quê? Porque quem entrevista deve pensar o seguinte, se quiser, o bem da empresa, evidentemente. A pessoa competente, ela vai dar dinheiro para a empresa? Só isso, acabou, fim de papo. Se ela vai dar dinheiro para a empresa, a resposta para a possibilidade dessa pessoa entrar na empresa, o candidato se adequar à vaga, é sim, certo? A resposta é sim. E se a pessoa for, qualquer coisa, tá? Qualquer outra coisa, adeus, obrigado. Portanto, se o cara ou a menina, ou negro, ou gay, ou asiático, tanto faz, isso não é relevante. Tem área que o homem se sai melhor que a mulher, não é? Tem área que a mulher se sai melhor que o homem, ótimo também. Mas você contrata por causa disso? Não, eu acho um absurdo. Naturalmente você vai contratar uma mulher, por exemplo, para uma certa área, porque vão aparecer mais mulheres competentes naquela naquele ofício, vamos chamar assim, para aquela vaga. E você vai achar mais candidatos homens para determinados ofícios, porque tem mais homens disputando vagas daquele tipo. É cor, é raça, é irrelevante. É gay, não é gay, também é irrelevante. Só que para estrela de futebol feminino, a Megan Rapinoe, né? Isso não pode ser assim. As pessoas têm que ser pagas igualmente, independente dos dotes de competência. Essa Megan Rapinoe, se vocês não se lembram, ela é a capitã, ela é a líder da equipe de futebol soccer, né? O futebol feminino norte-americano. A Megan, aliás, putz grilo, outra Megan, né? Que castigo. A Megan Rapinoe, quando foi convidada para ir à Casa Branca da administração Trump, se negou a comparecer. Foi na época da Copa do Mundo delas, da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Obviamente, por quê? Porque ela não mistura política com esporte, certo? Errado. Porque recentemente, agora, independente de qualquer evento, ela foi convidada para ir para a Casa Branca e foi, tá? A Megan Rapinoe é extremamente política em tudo que ela faz, em tudo que ela fala. E como militante lésbica e mulher, ela acha que futebol é política, assim como tantos outros esportistas norte-americanos hoje. É aquilo lá, né? Só porque ela sabe chutar a bola sem tropeçar como eu, no meu caso, ela acha que ela é muito inteligente, mas, pois é, isso não é garantia de nada. A história de estrela dela começou na última Copa Mundial de Futebol Feminino, que ela chiou uma barbaridade do prêmio que elas, jogadoras, ganhavam se comparadas com os jogadores de futebol masculino. Na lógica implacável dela, elas, jogadores, são iguais aos homens, logo, elas deveriam ganhar a mesma coisa, certo? Pois é, não, né? Em um sentido geral, vamos lá, então vamos pensar. É verdade, jogador de futebol é jogador de futebol, assim como médico é médico, engenheiro é engenheiro e advogado é advogado. Só que tem um probleminha nessa simplificação. Será que todos os advogados, médicos, engenheiros ganham salários iguais? Não. Os melhores, os mais experientes, os que dão mais dinheiro para os seus negócios, para suas empresas, ganho mais. Essa sempre foi a lógica. Repara que ela não reclama que as outras jogadoras de futebol feminino ganham menos que ela. Pegou a coisa? Pegou? Pois é. Para Megan Rapinoe, que ela reclama de salários, salários de uma maneira geral. Para ela, essa injustiça que é configurada pela diferença de salários é semi-meritocrática. É injusta na comparação com os homens, mas em relação a outras mulheres, ela não está ligando, tá? Para ela, não tem importância ela ser um grande salário de futebol, enquanto as outras jogadoras ganham menos que ela. Não é estranho, né? Não é tudo jogador de futebol? Então ela não deveria ganhar a mesma coisa que qualquer outra? Claro que isso não precisa ter lógica nenhuma. Lógica é uma coisa que está desaparecendo na comunicação humana. O que vale são as causas, né? E você não precisa justificativa para empurrar uma causa para frente. Eu nem vou discutir com vocês aqui que é evidente que os jogadores de futebol masculinos ganham mais porque seus jogadores geram jogos mais disputados pelas redes de TV que acabam entre si disputando essas partidas para ver quem consegue transmitir, ou seja, leiloando por um valor maior, pagando mais pelas transmissões porque ele tem mais audiência e com isso mais patrocinadores. Isso é claro, absoluto. Mas, senhor Sander Bolle, o senhor tem 100% de certeza disso? 100%, tá? Quer ver uma coisa? Qual a última vez que você teve vontade de assistir um jogo, por exemplo, sub-16 de futebol? Masculino mesmo. Quando teve uma Copa sub-16, no máximo, né? Tinha a Taça São Paulo de Futebol Júnior, nem sei se tem esse nome ainda, tá? Quando a gente, e olha como a gente tá velho, quando a gente fez o primeiro projeto comercial pra Taça São Paulo, olha o tempo disso aí. Quando a gente fala que tá no mercado há muito tempo, vocês acham que tá brincando, né? Não. Mas falando sério, quando a gente viu uma oportunidade há muitos anos atrás de explorar a Taça São Paulo de Futebol Júnior, porque não tinha concorrente na TV em janeiro, tá? Então, como não tinha futebol para competir, qualquer outro tipo de futebol profissional, a Taça São Paulo, que era júnior, passava a ter algum interesse, porque era o único jogo de futebol que tinha na época para janeiro. Então, passou a ser um comércio viável. Se tivesse qualquer outro campeonato de futebol, fosse uma mini copa entre times profissionais, a Taça São Paulo não era viável. A Taça São Paulo Júnior não seria viável, tá? Sempre os profissionais, vamos dizer assim, tenderiam a gerar mais audiência e interesse comercial, certo? Faz sentido? Então, por exemplo, recentemente o time de futebol feminino nacional, o brasileiro, tá? Ele perdeu e feio para um grupo sub-16 do Grêmio lá no Sul. Vocês ficaram sabendo, ou não? Então, aconteceu, tá? Foram fazer o treinamento da seleção feminina de futebol e o sub-16 do Grêmio foi lá e ensacou a mulherada. Do Grêmio, tá? Não tô falando que era a seleção brasileira. Ah, você ainda falou, o time nacional tava desfalcado. É verdade. Mas, sério, é a seleção nacional, tá? Então, desculpa, as meninas jogam bem? Contra meninas. Rapazes jogam melhor futebol. Poxa vida, não é um horror falar isso. E aí caiu por terra a lógica implacável, né, da Megan Rapinoe, que não é tudo futebol. É futebol de maior ou menor qualidade. Então vamos lá, eu vou comprar a narrativa dela, tá? Nesse momento estou assumindo, estou sendo militante aqui também. Vamos virar todo mundo junto aqui nas nossas chavinhas mentais woke, tá? Todo mundo? Vibrou? Beleza? Tá woke? Sentiu? Então vamos lá. Por que que a garotada do sub-16 do Grêmio não tem que ganhar, então, o mesmo salário da Marta? Certo? Não estou nem falando de ganhar mais, eu estou falando de ganhar igual. Quem tem essa meia meritocracia é a tal da Megan Rapinoe, não sou eu, tá? Então, se o time sub-16 do Grêmio pode dar um cacete na seleção feminina e onde tem estrelas como a Marta, por que essa turma do sub-16 já não ganha um salário igual a ela? Se é tudo jogador de futebol e a meninada ainda ensaca o time que vai pra Copa, por que não? Por que que os meninos do sub-15 lá do basquete americano conseguiu massacrar a seleção americana feminina de basquete alguns anos atrás? Por que que o festejado time australiano de futebol, acho que é sempre lá, tá entre os 4 melhores, tomou surras homéricas de times de 16 anos nas suas preparações para a Copa do Mundo feminino de futebol? Porque elas jogam pior, infelizmente é isso. E de novo, elas jogam pior porque são diferentes. Isso não é defeito, é diferença. Se as pessoas que dizem respeitar as diferenças não conseguem entender o que são diferenças, pior ainda, negam, sobre qual assunto essas pessoas estão militando? Qual que é o tema aqui? Então eu perdi a coisa. Não tem o caso oposto, exato, extremo, dos caras que vão lá jogar em time feminino e aí eles arrebentam a boca do balão, e aí todo mundo fica, pô, mas sacanagem com a mulherada, né? Então, existe óbvio diferença, portanto, existe diferenças de interesse em jogos de mulheres em jogos de homens. É simples assim. É engraçado que quando a gente estava pesquisando sobre o assunto, a gente achou uma coluna do Globo, meio antiga aí, chama Celina, sem assinatura, tá? Não tem assinatura. A coluna desancando o presidente Bolsonaro, falando que era óbvio. O Bolsonaro falou que era óbvio que a Marta ganhasse menos que o Neymar. E que isso era por causa do mercado. E a colunista tentando mostrar, e não conseguia, sinto muito, desmontar o raciocínio que era óbvio do presidente. Eles buscaram especialistas, né? Como sempre, especialistas, que só estão sempre de um lado. E segundo esses especialistas, o grande problema é que não passa, por exemplo, o futebol feminino na TV, por isso a gente não assiste. Porque se passasse, a gente assistiria. Será? É meio dilema do ovo ou a galinha, né? O que você acha? A gente não assiste porque não passa, ou não passa na televisão porque não tem audiência? Engraçado como esses especialistas adoram uma interferência. Então, para eles faltou o quê? Cota, certo? Deveria ter uma cota para passar pelo menos uma vez por semana futebol feminino obrigatoriamente na TV. Por que não boliche feminino, então, também, certo? Cadê a cota do boliche, sei lá, para obesos, tá? Tudo precisa de uma cota, então. Na visão deles, não tendo essa cota e as pessoas não assistindo, não dá para formar ídolo, e aí as pessoas, tendo essa possibilidade de cota, assistiriam mais, teriam ídolos, assistiriam mais. É sempre isso. Interfira, né? Mostre o que eu devo assistir, ó mestres, nós zumbizinhos aguardamos as suas ordens para gostar do que vocês querem que a gente goste. O mundo para eles é feito de idiotas completos, tá? A gente não sabe o que escolher, a gente não sabe o que a gente gosta. Eles sabem. Como sabiam que ovo fazia mal, depois não podia mais, como manteiga era uma porcaria, depois não, e a gente tem que calar a boca e sempre fazer o que o especialista, naquele momento, acha que é importante. Especialistas estão acima da lei, especialistas da imprensa estão acima do mercado, né? Eles são o norte. E a tal da Megan Rapinoe, arrogante, que só ela, também acha que a gente não assiste os jogos de futebol que ela participa, né? Por causa do machismo ou do diabo do patriarcado. Amor, querida, deixa eu te falar. A maior parte das pessoas não assiste porque dá vontade de dormir, tá bom? É isso que acontece. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. Vamos lá fazer nosso jabá rapidinho. Pede para quem não fez ainda ou que está chegando agora, entra lá, www.saindabolha.com.br, clica no botão follow this podcast ou acompanha a gente no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Pede também para quem ainda não entrou, entra lá no nosso canal Telegram, bit.ly/telegram-bolha. Um grande abraço para todo mundo, um bom restinho de semana e fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Rapidinha do Saindo da Bolha.